Brasil precisa de nova política de segurança pública, alerta Randolph Rodrigues.
Transporte está perto de se tornar um direito social do brasileiro. Falta apenas votação em plenário.
Projeto de Aníbal Diniz garante aumento do número de senadoras no Congresso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, alertou que a morte do dançarino DG, que trabalhava no programa Esquenta da Rede Globo, é mais um caso que mostra a necessidade que tem o Brasil de um novo modelo de segurança pública e atuação da polícia.
Ele acha inaceitável que tenha havido mais assassinatos no Brasil entre 2008 e 2012 do que nos 12 maiores conflitos armados do mundo entre 2004 e 2007, como revela o mapa da violência.
Para o senador, esse dado comprova que o atual modelo de segurança pública fracassou e vitimiza principalmente a população mais pobre.
Por isso, precisa ser reformulado, acabando com a militarização das polícias. Randolph explicou que isso é exatamente o que prevê a proposta de emenda constitucional 51, que aguarda votação no Senado.
É urgente e necessário nós constituirmos um outro modelo de polícia para enfrentar o grave problema da violência no Brasil. O que falta a essa concepção de polícia brasileira é inteligência, integração e humanização. É urgente e necessário que esta casa dê uma demonstração de coragem e paute para ser votada a proposta de emenda constitucional número 51.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que de 2003 a 2013, os investimentos em segurança pública subiram 150%. De R$1,7 bilhão, passaram para R$4,2 bilhões.
Ele explicou que esse dinheiro vem sendo aplicado em programas como o de combate ao crack, o Plano de Apoio ao Sistema Prisional e o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp.
Segundo Humberto Costa, o Sinesp vai garantir o mapeamento da criminalidade em todo o país, com informações recebidas de todos os estados.
Com o Sinesp, a ação policial será priorizada nas regiões que mais precisam. Iremos uniformizar as informações e daremos um grande salto qualitativo na segurança pública brasileira, uma vez que, sem informação, não se combate a criminalidade de forma efetiva.
A proposta da Câmara que inclui o direito ao transporte na Constituição foi aprovada esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça e já pode ir para a votação no plenário.
Espera-se que a aprovação da proposta estimule a adoção de políticas públicas para melhorar o transporte coletivo e a mobilidade urbana. Repórter Jorge Cardim.
Durante o debate na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores justificaram que os brasileiros perdem muito tempo no trânsito e lembraram que a proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados após as manifestações do ano passado, quando milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o aumento das tarifas de ônibus e reivindicar mais qualidade no transporte coletivo. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, argumentou que assegurar o direito de ir e vir é fundamental para garantir os outros direitos sociais.
Sem transporte, não há educação, não há saúde, não há trabalho, não há alimentação, não há lazer. Sem transporte, a liberdade de ir e vir também fica gravemente comprometida. Impor aos mais pobres uma condenação à imobilidade, seja pelas distâncias, seja pelas tarifas, ao mesmo tempo em que os proprietários de veículos podem usufruir de todos os espaços urbanos, é algo irreconciliável com a ideia de igualdade.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, advertiu que muitos médicos e empresas da área de saúde estão deixando de atender pelos planos de saúde porque recebem muito pouco pelas consultas, exames e procedimentos médicos.
Já os planos de saúde, segundo o senador, alegam que não podem subir os preços desses serviços porque suas mensalidades têm tido reajuste menor que o necessário.
Paulo Davim alertou que esse problema precisa ser resolvido para não prejudicar ainda mais os milhões de brasileiros usuários de plano de saúde.
O que é fato é que a Agência Nacional de Saúde, que o CAD, que o governo e que as partes envolvidas sentem para uma discussão clara e que se busque uma solução exequível, porque corremos um sério risco de um encolhimento do número de prestadores de serviços, do número de instituições que prestam serviços através da saúde suplementar.
E o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, acusou o governo de mentir sobre os gastos públicos em educação e nos estádios da Copa do Mundo.
Ele fez a afirmação após a ministra da Cultura, Marta Suplicy, ter dito que o governo investe mais em saúde e educação do que na construção dos estádios para o Mundial de Futebol de 2014.
Para mostrar que tem razão, Mário Couto citou dados sobre investimentos em educação em Brasília, Curitiba e Recife. Em todas elas, o total destinado à educação foi muito menor que o aplicado nos estádios da Copa.
Num país que não tem saúde, num país que não tem educação, num país que não tem nenhuma infraestrutura, que não tem segurança, que as pessoas morrem na rua, que está em estado de calamidade pública, com a população indo às ruas. E aí a FIFA manda fazer a Copa do Mundo e o Brasil aceita.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, acha preocupante a situação do setor elétrico. Ela reclamou que o governo vem manobrando números da economia, inclusive na parte elétrica, com os olhos apenas na eleição.
Lúcia Vânia afirmou que a situação do setor é uma espécie de crônica de um desastre anunciado e que a estiagem não é a única culpada pela crise energética.
A questão central é que o governo, por deficiência gerencial, não permitiu que o setor se estruturasse para enfrentar o aumento de demanda por energia em tempo hábil.
Ao lembrar que os investimentos estrangeiros no país vêm caindo desde 2011, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, alertou que é preciso priorizar a captação de capitais externos e também de investimentos nacionais.
Raup reclamou ainda da infraestrutura, advertindo que crescimento econômico sem a devida logística cria muitos problemas e frustrações para produtores, empresários e toda a sociedade.
São perdas recorrentes e historicamente irrecuperáveis para o país. Daí permito-me insistir a importância do investimento, tanto nacional como estrangeiro, para que superemos os crescentes gargalos ao desenvolvimento.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, apresentou projeto que determina que nas eleições para renovação de 2/3 do Senado, uma vaga em cada estado será reservada às mulheres.
Aníbal Diniz lembrou que hoje quase 90% dos senadores são homens e ele espera que com a mudança, mais mulheres venham para o Senado.
Eu tenho certeza que nós vamos contribuir enormemente para que o Brasil possa, num futuro muito próximo também, ter protagonismo importante na parte de equilíbrio de gênero, com maior participação da mulher e com mais espaço para a mulher nos mandatos eletivos.
O que você acha desse e de outros projetos que estão em análise no Senado? Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião ou sugestão. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Rita Zumba e Ricardo Nakaoka.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU criou o índice para avaliar a governança na segurança pública dos estados, ou seja, buscou transformar em números a sensação de insegurança dos cidadãos. Foram atribuídas notas às secretarias de segurança pública, apenas o Amapá e o Mato Grosso do Sul não participaram. A maioria das secretarias de segurança pública está no grupo intermediário, com nota acima de 5. Por sua vez, 20% dos estados tiveram nota vermelha, abaixo da média 5. Nenhum possui índice ótimo. São comuns a falta de policiais e a necessidade de dar mais qualificação a eles. O ministro do TCU, José Jorge, comenta.
O levantamento constatou correlação entre elevado índice de crimes violentos, letais, intencionais e baixos índices de governança de segurança. Enfim, onde a governança é pior, morre mais gente.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.